Esse episódio é apresentado por Specialized, feita para ciclistas, por ciclistas. Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais na descrição desse podcast.
O Gravel volta à pauta do Gregário Cycling depois de quase um ano e meio. Esse foi o nosso tema no episódio número 6. Naquela época, o assunto foi tratado ainda como uma novidade, uma curiosidade. E dessa vez, a gente apresenta um pouco mais sobre a cultura e sobre como essa vertente tem se moldado. Como tem sido feita essa construção é o tema da nossa conversa com a Vick de Sá. Ela é uma ciclista de grandes conquistas e boa parte delas pedalando uma bicicleta de gravel. Vem com a gente! Vick de Sá, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente.
Oi, gente. Estou muito feliz de estar com vocês também.
Já era um plano de longo prazo te trazer aqui. Tem várias histórias interessantes para a gente falar. As suas experiências no Bikeman, a sua experiência no Everest, que aqui vale uma menção, né? Por ter sido a primeira mulher, ter feito em grupo com o pessoal da Fuga. Mas quando a gente fez o programa do Everest, muita gente mencionou vocês e mencionou o feito. Então fica aqui o registro. Assim como a do Cleto, que também a gente tinha optado por levar ele para o programa Rubé. Enfim, acho que a gente fecha aqui também uma experiência legal sobre essa missão, esse desafio. Agora, nesse programa, a gente queria falar sobre gravel e eu já coloco a bola na mesa. Como é que... Você lembra a primeira vez que você ouviu falar sobre o gravel?
Eu lembro. Na verdade, foi na época que eu namorava o Bruno Rosa, que hoje em dia é meu marido. A minha primeira história com o gravel foi, na verdade, o meu anel de noivado. Vou explicar essa história.
Opa!
O Bruno foi para os Estados Unidos no evento da Specialized, ele trabalhou lá bastante tempo, acho que foram 4 anos. E ele, na verdade, resolveu trazer uma bicicleta. Quando ele trouxe a bicicleta, eu achei que ele tinha trazido para trabalho, sei lá, tinha que trazer alguma coisa. E daí deu um tempo, ele falou, não, essa bicicleta é de presente para você. Eu falei, pô, que legal. E era uma Specialized Eagle, que era uma bicicleta feita para aguentar tudo, basicamente, né? Ela era de aço para que ela serve, né? Basicamente, para você dar a volta ao mundo. Então, você põe lá, cabe 5 racks, enfim, ela é bem parruda. E essa versão que eu tinha era uma que já vinha com pizza rack, vinha com luz, enfim. E eu pirei, assim, eu falei, nossa, que incrível. E daí, logo depois, a gente foi fazer uma viagem em São Francisco Xavier. E geralmente, quando lá, a gente já tinha viajado junto algumas vezes, e ele geralmente, eu que organizo as rotas, porque eu adoro organizar a rota, para onde a gente vai, quanto tempo vai demorar e tal, e ele é o cara da ferramenta, qual o pneu, qual a bike, ele que deixa tudo em ordem, eu não sou muito dessa praia. E daí ele falou, não, essa vez eu que vou organizar. Eu falei, bom, tudo bem. Daí fomos lá e ele resolveu fazer o Pico da Duna Onça, que é uma trilha que sai de São Francisco Xavier e sobe até Minas em Monte Verde. E essa trilha, ela sobe muito, sem parar. E a mata começa uma estrada de terra, vai fechando, 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 vira um single track. E eu falei, meu, o que a gente tá fazendo aqui? Não aguentava mais, não conseguia mais subir. Tinha que empurrar a bike, tava exausto. Eu falei, mano, que caminho é esse, cara? O que a gente tá fazendo aqui, tá? E daí ele virou, falou, não, beleza, vamos voltar. E daí a gente resolveu voltar. Daí paramos no meio do caminho, depois uma discussão, né? Porque rolou um estresse, né? Pô, não tava querendo ir, ele insistia e tal. Daí ele falou, não, porque... Pô, você sabe que eu te amo e que eu queria casar com você. Aí daí eu falei, não, beleza, tipo, tamo aqui, tamo tudo bem. Daí eu olhei pra cara dele, porque a gente tava no bag, né? Eu olhei pra cara dele. E eu vou falar pra vocês, a pessoa tem uma cara de quem tá pedindo casamento. Existe essa cara, tá? E eu olhei pra ele e falei, ele não está falando isso hipoteticamente. Só que é um pedido de casamento. E daí eu
falei, it's the real deal, tá rolando mesmo.
Exatamente.
Não é
e premeditado. Não foi a coisa que ele pensou agora, premeditado.
no perrengue mesmo, você diz que você vê o caráter de cada pessoa, né? Lá no meio da roubada.
Tá, ali era de verdade na alegria e na tristeza, né? Então tá pronto para alegria e para tristeza? Vamos embora.
Foi um microcosmo do nosso casamento, gente. Que ali é o nosso casamento. Vista bonita, vista velha, a gente briga, a gente faz as pazes. E a bicicleta era o meu anel de noivado, descobri depois, porque não tive anel de noivado, ganhei uma bicicleta com um pedido de casamento. E essa foi...
Foi um bom investimento, eu imagino.
Foi muito mais usado do que o anel, eu diria para vocês. Então essa, na verdade, foi a minha primeira experiência aí.
Que ano foi?
Foi final de 2014, porque a gente noivou no começo de 2015. Então...
Você ainda tem essa bicicleta?
Não, meu, você acredita que o Bruno vendeu?
Ih, rapaz!
Vendeu, Bruno adora, né? Ele vendeu essa porque falou, não, você tem que ter uma Sequoia, porque Sequoia é mais leve, é ótimo. E ele, na verdade, eu vou polêmicas aqui, porque não tá aqui para se defender. Mas ele gosta mais do que pedalar, peças, bikes e tal. E daí ele me usa... Ele fala que sempre é upgrade, né? Mas no fim das contas, cada dia aparece uma coisa na minha bicicleta. Tem pneu novo, eu não fico sabendo. Daí, bike nova, e vende a bike, compra outra, enfim. Mas então eu tive todos os gravels, de todos os modelos, todos os tipos.
Tendo tido várias bicicletas, como é que você viu a evolução da bicicleta de gravel? Desde do princípio até hoje?
Eu passei pelos dois, eu diria, os dois limites, né, do gravel. Então, desde a Able, que é uma bike muito mais touring, até a Crux, que é uma bike ciclocross. E eu acho que o gravel fica nesse meio do caminho. Eu sinto que a grande evolução foi tentar juntar mais os dois mundos. E eu acho que eu, particularmente, né, eu tenho a Diverge desse ano. Eu tive a de 2019, eu tive a de 2021. E eu acho que a 2021, para mim, é um grande exemplo dessa fusão, tá? Porque é uma bicicleta que oferece bastante pneu, né? Você consegue colocar ela e você consegue deixar ela mais pesada, ao mesmo tempo em que você tem uma geometria que não te segura no asfalto e consegue ser competitiva. Então... Eu acho que essa evolução foi muito interessante, de ter um touring no sentido de você poder colocar mais coisas, ao mesmo tempo que você também não tem uma perda tão grande de performance.
E aí, eu não sei se essa pergunta é para você ou é para o Bruno, mas você curte essa ideia de misturar o setup, de adaptar e de trocar o pneu para determinada experiência? Como é que você vivencia essas possibilidades que a gravel costuma trazer, né?
Eu gosto muito de poder ter maiores pneus e menores pneus. Eu acho que isso faz muita diferença na hora de você rodar. Então, por exemplo, a gente sempre muda o setup dependendo da viagem que vai fazer. Isso é uma coisa que eu acho que vale a pena o investimento, assim, de você mudar. Então, o que a gente tem hoje em dia, né? O mínimo pneu que eu uso ali é um 35, na verdade. Então, quando muitas faltas, a gente coloca esse. Um upgrade que eu fiz alguns upgrades, tá? Então, um upgrade, eu fiz dois que eu acho que valeram muito a pena. O primeiro foi comprar uma roda mais leve. E a gente tem, hoje em dia, né, um modelo de uma roda de carbono, mas que é feita para o gravel. E eu acho que isso ajuda, porque bate, né? O negócio você bota para morrer na terra. Então, ter uma roda um pouco mais parruda vale a pena.
Seria uma roda específica de gravel, não é a mesma que você usa na estrada, você não usa essa no gravel, nem uma roda de mountain bike para gravel. Hoje você tem algo específico, orientado para isso.
Eu já tive roda de estrada que eu pus para gravel, de carbono.
Não aguentou.
Não recomendo muito. Eu acho que ela é muito mais voltada para o asfalto, assim. Eu dei uma massacrada nela um pouquinho. Então, eu gostei dessa roda nova, porque eu também gosto de andar leve. Eu sou uma pessoa que, para mim, vale a pena. Eu acho que um dos melhores investimentos que você tem, se você quer melhorar a bicicleta, é rodas. Faz muita diferença. Então, esse foi o upgrade que eu fiz. E o segundo que eu fiz foi colocar um 11. E tirar o câmbio dianteiro duplo. porque eu pego muita lama. E duplo mecânico, cara, não funciona. Então, esses foram dois upgrades que eu acho que foram bem bons na bike.
E falando da pilotagem, como é que você compara a pilotagem da bicicleta de estrada e a pilotagem da bicicleta de gravel?
Tá, eu tenho uma bike de estrada, né? Na verdade, eu venho dos dois mundos, né? Eu fiz bastante ciclismo de estrada, mas eu também tive uma infância de mountain bike. É, por isso eu acho que eu gosto tanto de gravel, porque eu sinto que é uma fusão de duas paixões ali que eu tinha no ciclismo. É, então, é muito louco, né? Porque tem alguns caminhos, eu moro em São Paulo e eu gosto de sair pedalando, então eu não saio muito de carro. Então, eu pego, basicamente, aqui a gente pega bastante a Rodovia dos Bandeirantes e a Rodovia Anhanguera, que são duas rodovias que saem para vários subcaminhos, né? E eu faço, então eu faço os dois. E quando eu tô na gravel, teve um dia que eu falei, cara, eu vou fazer a conta de quanto tempo a mais eu demoro. E até ali o frango assado da Bandeirantes, eu fiz em 56 minutos na gravel e eu geralmente faço em 50 na bike de estrada. Então não faz tanta diferença assim, sabe? E, o que eu acho que é muito interessante, porque a gravel ela te permite se divertir um monte na terra, sem perder tanto a performance do asfalto, assim. Em termos de técnica, né, a maior diferença, eu acho, é na hora da subida, tá? Uma bike de estrada, ela tende a subir e a impulsionar melhor, mas se você tá, assim, numa estrada meio plana, eu não vejo diferença. Eu vejo pouco de diferença na hora da aceleração, mas uma vez que você chegou numa velocidade já contínua, as duas bikes performam muito parecido.
Mas então, e a pilotagem?
Terra no Brasil não é para amadores. Eu vi isso muito no Biking Man agora, né? A gente tinha gente do, pô, eu acho que eram 14 países diferentes dentro do Biking Man aqui no Brasil. E o pessoal ficou chocado com a terra. Os colombianos falaram, cara, isso aqui não é grevo, isso aqui é...
É outra pegada.
Né? E eu acho que assim, eu não discordo. Tá?
É até uma pergunta, Vicky. Eu não sei a tua experiência com o mountain bike, mas eu sempre tive um pouco essa sensação de que é uma bike... Aí falo de pura e extrema ignorância por nunca ter andado numa bike gravel, né? Mas eu sempre fico nessa. Meu, será que não é uma bike meio pato? Que não roda legal na estrada... Não roda bem no mountain bike, porque as condições que a maioria da gente tem, você vai acabar não conseguindo usar e aproveitar a bike, você vai bater e furar, etc. Falo de pura ignorância, tá? Aí espero que você ajude a esclarecer. Mas e você fica meio nesse meio do caminho que você fala, bom, roda ok no asfalto, mas não é uma road para eu andar no pelotão rápido com a galera. Vou colocar ela na terra, e a terra aqui nas condições que a gente tem para uso no Brasil são um pouco mais exigentes do que aquela estradinha pavimentadazinha, que é só um cascalhozinho europeu, e você acaba não conseguindo usar, só corta pneu, só se ferra, porque a bike também não é uma mountain bike, não te permite isso. Tá. Qual a sua visão disso?
Acho que eu vou dar até para conectar os dois, então falar um pouco de pilotagem e falar disso, né? Eu acho que gravel te dá uma pilotagem muito divertida em situações que não são tão complexas. Então, qualquer estrada de terra é muito divertida, porque ela já é mais ágil. Então, você já tem que escolher melhor a trilha que você vai descer, por exemplo. Muito mais do que numa mountain bike. Mountain bike você joga lá, a suspensão fez o trabalho. Então, o gravel, a diversão dele é justamente no fato de ser um pato. E eu acho que as pessoas têm que abraçar isso. E é muito legal você sair do pedal, e eu faço isso direto. Eu pego a estrada, eu me divirto no asfalto, porque ela não perde muito, você tem uma boa performance, e de repente você pega uma direita lá e você está em outro mundo. E eu chego rápido, gente, não demora para você partir dessa parte do asfalto e se divertir na terra.
Não é aquela coisa com a mountain bike, que quando você pega asfalto na mountain bike, foi aquela coisa que é eterna, parece.
Fora que barulho. Então, eu acho que é um pato, e tá tudo bem ser um pato, porque é essa a proposta. A proposta é você poder estar em todos os lugares. E vou te falar, tá? No Fuga, o clube de ciclismo que a gente tem aqui, tem uma quantidade razoável de gente que anda de gravel no pelotão e ninguém sofre, todo mundo se diverte igual.
Roda então, junto ali na estrada também.
Vai bem na estrada, ela se defende muito bem. Ela se defende melhor na estrada do que no mountain bike. Então, se você está ali no mountain bike um pouco mais técnico, você fica mais para trás. Muito mais do que na estrada. Mas eu acho que, assim, XCN, né? Quando você olha estrada de terra no Brasil, é muito divertido. E tem a rodo, gente, é o que mais tem. Se você olhar, eu peguei esses dados, eu não lembro exatamente, tá? Mas era algo como o Brasil tem 20% de estrada asfaltada. Os outros 80% é tudo terra.
Agora, como é a cultura gravel? Assim, porque ela é um híbrido de estrada com mountain bike, mas ela está criando uma identidade própria, ela está criando um jeito próprio, uma cultura própria. Como é que essa cultura, e você que viu ela nascer e até está ajudando a formar ela, como é que você definiria para a gente, para quem está nos ouvindo, o que, que é a cultura gravel?
Eu definiria como divertida. Eu acho que gravel é muito despretensioso, é muito mais sobre comunidade, sobre se divertir do que qualquer outra modalidade, na minha opinião. Então, o que, que eu sinto, né? Por exemplo, quando a gente faz gravel, eu tenho sempre o hashtag exploratório. Gente, é pra gente ir lá, ver o que, que tem. Se não der certo, não deu, e tá tudo bem. Não tem tanta frustração e não é tão pesado, não é tão competitivo também. Embora você tenha várias competições hoje acontecendo, que eu acho que está sendo um grande incentivo para a modalidade também. Então, não é que não tem competição. É só que as pessoas se divertem mais e se levam menos a sério. Porque tem tanta coisa que pode dar errado no gravel que eu acho que se você levasse muito a sério, acaba sendo uma experiência meio frustrante, porque é uma bike mais simples. Então, é isso. Às vezes fura mais. Putz, as coisas demoram. Se você pega uma terra ali difícil, por exemplo, no bikeman, né? Teve um trecho de 60 quilômetros de terra que eu demorei 8 horas para fazer. E é isso.
8 por hora de média ali, né? Sai do lugar.
Sai do lugar. Então, se você se leva muito a sério no gravel, às vezes eu acho que fica meio chato, assim. E eu sinto que a cultura é essa. A cultura é se divertir, antes de mais nada, e fugir um pouco do estresse da cidade. Eu sinto que o gravel tem muito isso, assim.
E como é que é na cultura gravel o gênero? Mulheres e homens, que a estrada é mais masculina, o mountain bike é mais democrático, e o gravel, como é que está se formando essa cultura entre masculino e feminino?
Olha, digo pelos pedais que organizam, a gente está quase no 50-50, então tem muita mulher gostando.
Legal.
E eu acho que tem um pouco a ver, óbvio, né? Tem um pouco a ver porque eu que puxo, então eu acho que isso é um grande incentivo. Mas o ponto, eu acho que principal é você não tem tanto, assim, em termos de clima, é mais leve. Eu acho que isso atrai mais mulheres. É um pouco bem mais o estilo mountain bike. Eu acho que é mais democrático.
É porque o recorte na estrada é mais ou menos 80-20, né? 80% masculino, 20% feminino. No mountain bike, Nicolas, qual é a tua opinião entre masculino e feminino?
Mudou muito, tá? Eu lembro até que anos atrás, quando eu competia no mountain bike, tinha minha irmã, por exemplo, que queria começar pela própria dinâmica da família inteira e tá indo competir, e a gente deu essa forçada e ela teve curiosidade, mas era quase que inexistente. Tanto que o projeto que a Jacqueline Mourão fez na época, o MTB, foi super, não sei se a Vicky vai lembrar dessa ideia, foi super inovador, porque você tinha, assim, uma Copa Internacional Ametur, você tinha na categoria das meninas 7, 8 meninas largando, assim, muito, e nas categorias Masters, de assim, que não seriam profissionais, para mulheres, quase inexistente. Hoje, em contrapartida, você vai numa prova de mountain bike, não tenho dados concretos, né, para te falar de como está esse cenário, mas mudou exponencialmente, meu. Hoje eu vejo para tudo quanto é lado grupo de menina fazendo pedal mountain bike, mesmo Minas, BH, eu sei que é muito forte. Em Rio de Janeiro, me impressionou o número de mulheres em cima da bicicleta, ainda que fosse mais puxado para a estrada, mas nisso eu tenho certeza que a Vicky vai ter dados até mais atualizados e referências melhores que as minhas.
Mas aí, só antes de ouvir a Vicky, eu queria completar essa pergunta, porque o gravel permite que todo mundo ande junto, porque lá atrás, na época do MTB e tudo mais, tinha os eventos femininos, tinha corrida que não podia entrar homem, tinha uma coisa assim que era para era quase
excludente, mas era uma forma de... Marcelini, né?
Exato, que ela fazia. Mas era uma forma de encorajar elas a entrarem, segmentando. Mas nessa cena atual, tá indo todo mundo junto, né?
Tá indo todo mundo junto. Eu acho que isso também é um pouco da visão, sei lá, que a gente tem dentro da Fuga. E eu acho que é uma questão muito mais de liderança ou protagonismo, né? Então, por exemplo, a gente tem dentre os staffs que puxam pedal, a gente está 25-75, 25 mulheres, 75% de homens. E as mulheres puxam pedais mistos, né? E você vê a diferença que isso faz depois dentro do meio do pelote, porque você ter um protagonismo feminino cria uma empatia, eu acho, dentro dos homens para entender como é que a gente pedala. Isso faz diferença, você entende um pouco a dinâmica do ritmo, que é um pouco diferente, e eu acho isso muito rico, assim, uma das coisas que eu mais aprecio que a gente conseguiu construir como clube. Porque justamente a gente não teve que segregar para conseguir impor um ritmo feminino necessariamente as coisas, né? E acho que no gravel, o que você tem, né? Você não é tão importante ter um pelotão. E eu acho que isso alivia muito a tensão masculino-feminino que existe. Então, eu também, putz, eu não tenho agora os dados do mountain bike, mas eu diria que, olha só, né, que eu tava lembrando, na primeira edição do Brasil Ride, eu dei uma causada lá, porque a premiação era geral. Eu falei, gente, vocês têm que fazer uma premiação feminina, pelo amor de Deus. Daí eu fui lá e fiz uma autopremiação, né? Eu acho que tava eu, a Adriana Nascimento, quem que era? Acho que a Aninha, talvez, Fukui, tava lá e eu falei, gente, vamos se auto-premiar. E daí a gente fez um pod feminino. Foi muito divertido. E no segundo ano eles já criaram uma categoria, né? Então você vê que é um negócio bem mais rápido do que você tinha tempos atrás, enfim. Então acho que a gente já chegou chegando no gravel, resumindo.
A gente falou de equipamento, a gente falou de terreno, de pilotagem e da sensação. Você gosta de desafios longos, seja dos Aldax, dos Brevets, se não me engano você fez Inca Divide, recentemente o Biking Man. O que que te encanta nesse desafio de longa duração, Everesting? O que que te encanta e o que que te alimenta fazer esse desafio?
Eu gosto de não ter muita pressa na hora de largar, então toda vez que eu tô numa competição e eu faço pouquíssimas curtas, eu sempre fico tão nervosa na largada que eu deixo todo mundo largar e daí eu largo. Porque eu acho, é muito, tem que resolver logo, sabe? Precisa resolver a corrida no começo. Então, o que eu gosto da longa distância é que ela te permite ter mais tempo de você encaixar no ritmo e na bike. E eu acho que a parte que eu mais gosto é o ciclo do pedal longo, que é realmente uma montanha-russa de emoção. Então você começa super... Eu sempre começo assim, eu já me conheço, né? Então eu começo como se tudo fosse possível e o mundo é infinito. Super animada, indo forte e tal. E daí eu sei que em algum momento eu vou ficar chateada. E daí eu entro no chateado modo, assim. E em algum momento o seu corpo revive. E eu acho esse processo, esse ciclo tão incrível que eu adoro... experienciar ele toda vez. Então, para mim, ciclo distância, a outra distância acaba sendo um pouco isso. Você vive todo o seu humano, no fim das contas, os altos e os baixos, e tudo isso em cima, muito focado no presente, né? Porque quando você está pedalando, você tem que estar ali focado, não dá para você ficar pensando tanto assim na vida. E eu gosto muito dessa sensação de estar presente.
Tem o ponto de que a gravel pode ser tudo e não ser nada, mas você acha que ela pode ser perto da bicicleta ideal para quem é recreativo, não ter várias bicicletas e ter uma que você troca alguns componentes e ela é meio universal?
Sem dúvida. Todo mundo que pergunta para ter uma bike só, eu falo, tem uma gravel. E eu diria que ela faz três coisas, tá? Ela funciona na terra, ela funciona no asfalto e ela funciona muito bem para viajar. Muito bem. Então, assim, eu... Cara, é a bike que eu mais uso, na verdade, hoje. Mesmo tendo outras, é a bike que eu mais uso.
E se você precisasse escolher ou fazer um exercício de futuro, qual parte dessa experiência que a Gravel te dá hoje você gostaria que não se perdesse pelo tempo? Porque eu imagino que, em algum momento, a estrada foi Gravel, né? E o mountain bike foi só diversão. Onde é o grande ponto que tem que ser mantido dessa cultura de pedalar numa Gravel?
Para mim, o que é mais importante é essa vontade de descobrir novos caminhos. E eu acho que Gravel tem muito disso, tem muito a explorar ainda. Não tem lá, sei lá, trilha do zigue-zague, todo mundo lá, mountain bike, Semucan, todo mundo vai lá. E Gravel, qualquer estrada pode ser um caminho incrível.
Acho que esse é o primeiro de vários convites, como o Leandro diz, tem um monte de coisa para a gente conversar, mas chegando no tempo regulamentar aqui, um desafio que te brilha os olhos hoje e que você ainda não fez.
Boa pergunta. Tem alguns. Acho que é a Atlas Mountain Bike Mountain Race, que chama, né? Que eu queria muito fazer. Eu queria fazer o Tour Divide, eu acho que eu ia me divertir muito. Talvez não como competição, mas como uma viagem com um cronograma agressivo. E eu tô com um projeto que eu quero muito fazer no ano que vem, não, em 2023, que é um projeto que eu nomeei de Tour de Chico, que é pedalar o Rio São Francisco da sua nascente até a sua foz e contar um pouco das histórias que acontecem pelo caminho. Esse eu tô com muita vontade de fazer esse projeto.
E você acha que seria factível de uma Gravel fazer todo esse recorrido do Rio São Francisco?
Vai ser, te conto depois.
Conheça os produtos Gregário. Itens de qualidade com a nossa identidade. Experimente o Café Rubé, feito com grãos especiais para quem é apaixonado por um cafezinho antes ou depois das pedaladas.
A cultura Gravel é o tema da semana no Gregário Cycling. Além desse papo com a Vicky que você acabou de ouvir, a gente também tem duas entrevistas muito legais com Ulisses Abud e com Juliano Heider. A experiência dos dois no Gravel, compartilhadas conosco nesse podcast. O Gregário Cycling é um programa semanal, toda sexta-feira tem um episódio novo, então siga a gente no seu player de podcast favorito. Se você estiver ouvindo a gente no Apple Podcast, avalie, as suas 5 estrelas são muito importantes para que mais gente possa conhecer o Gregário Cycling. Um grande abraço para você e até a próxima.